Falando de Livros.
Bom dia, eu sou Michele Bruck. Nós estamos de volta com o Universo Literário para você na Estação do Conhecimento. E como nós havíamos comentado mais cedo, hoje é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, estabelecida em 1961 pelo então presidente da República, Jânio Quadros. A data visa reduzir preconceitos, conscientizar e incluir a pessoa com deficiência visual, cega ou com baixa visão. Uma das experiências mais afetadas por essa condição é a da leitura ou do contato com a literatura. E passando pelas questões que surgem para o leitor e o autor cegos, doutor em estudos de literatura brasileira pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, professora do curso da Universidade Santa Úrsula, no Rio, editora de livros, Denise Schettini publicou Ler e Escrever no Escuro, a literatura através da cegueira. Convidamos então a professora Denise para falar um pouco sobre o livro e essa relação entre a condição da deficiência e a prática da leitura. Bom dia, Denise, tudo bom?
Bom dia, Michele.
Muito obrigada pela sua participação, prazer recebê-la no Universo Literário, viu?
O prazer é meu.
Denise, no começo do seu livro, Ler e Escrever no Escuro, a literatura através da cegueira, você afirma que todo leitor é cego de alguma maneira. Por que você diz isso? Como essa cegueira subjetiva do leitor se relaciona com a cegueira física do deficiente visual?
Olha, eu acho que de uma certa maneira, todo leitor quando começa um livro, ele ainda está no escuro, ele não sabe exatamente quais são os caminhos que ele vai atravessar. Às vezes até o texto é conhecido, mas o leitor mudou, o tempo passou, as suas ideias, a sua formação mudaram, e ele vai ler e vai andar por caminhos naquele texto que ele ainda não conhece. Então, de alguma maneira, ele precisa de um apoio, ele precisa de um báculo, ele precisa de um cão guia que possa levá-lo ali pelos caminhos do texto, né? Uhum. A gente fica sempre em dúvida de qual vai ser o nosso final, se a gente vai terminar transformado ao fim de uma leitura ou não.
Certo. Denise, como é que foi o processo de pesquisa e acompanhamento para a pesquisa do livro?
Olha, foi um processo, no final, muito grande, muito longo, mas também muito prazeroso. Era um livro que eu pretendia tratar de grandes leitores que tinham ficado cegos na maturidade e como é que eles retomavam as suas leituras, o seu prazer pelo livro, a sua relação com o livro e tudo. Então eu comecei primeiro pensando em leitores mais conhecidos. Eu fui até a Argentina fazer uma pesquisa sobre o Jorge Luiz Borges na Universidade Nacional de Rosário. Lá eu conheci a viúva dele, fiz algumas entrevistas. A outra frente do meu trabalho era o João Cabral de Melo Neto, poeta brasileiro. E eu cheguei a falar também bastante, antes dele falecer, com José Midling, que era um grande leitor e que também ficou cego. Uhum. A partir daí, a pesquisa aumentou porque eu precisava de outras experiências. E aí eu fui para o Instituto Benjamin Constant, que é uma escola de cegos aqui no Rio, para fazer essa segunda parte do trabalho de campo, para ver a quantidade de pessoas que já tinham ficado cegas e como elas tinham passado por essa experiência e resolvido essa experiência de alguma maneira.
Você mencionou aí o Jorge Luiz Borges e o João Cabral de Melo Neto, que perderam a visão ao longo da vida. Que diferenças podemos perceber no trabalho desses autores depois da perda da visão? Como é que foi essa... O que modificou na escrita deles?
Olha, o Borges, você disse uma frase aí que é interessante. O Borges, de certa maneira, se é que a gente pode falar assim, ele meio que se preparou para essa cegueira. Ele teve um avô e um pai cego. O Borges, durante muito tempo, morou na Suíça porque o pai foi fazer uma série de operações para recuperar a visão. Então, ele sabia, ele tinha uma cegueira anunciada, de alguma maneira. Então, durante muito tempo, e mesmo quando ele já era mais jovem, que ele começou já a apresentar os sinais, ele foi se preparando para essa carreira de escritor e de leitor, que já eram duas coisas que ele gostava muito de fazer. Então, a preparação da memória, de todas as relações que ele tinha com os livros, de saber onde os livros estavam fisicamente, de conseguir lembrar cada uma das coisas, acessar as ideias que ele tem, né, o instrumental, que é como os poetas faziam, os aedas faziam lá atrás na Grécia. Né? Eles tinham um instrumental de ideias em que eles, cada vez que iam fazer um poema, eles acessavam. O Borges trabalhou assim. Então, quando ele ficou cego, o que ele fazia era que ele trabalhava mais os poemas. Porque, como eram textos curtos, ele tinha a possibilidade de pensar aquilo ali na cabeça, corrigir e já ditar para o leitor.
Uhum.
João Cabral de Melo Neto, para ele, foi muito mais difícil, porque João Cabral era um poeta visual. Sempre foi um poeta visual.
Uhum.
E oral também. Então, quando a gente olha e lê os poemas de João Cabral, a gente vê Recife passando, a gente vê Pernambuco, a gente vê os rios daquela região. Para ele, a sua produção vinha toda da visão. No momento em que João ficou cego, que já foi numa idade mais avançada, ele deprimiu muito. E a produção realmente escrita dele declinou.
Uhum.
Porque não só vinha tudo a partir da visão, como ele também escrevia muito à mão e passava tudo para a máquina e corrigia à mão. Então, o processo do João Cabral era muito mais artesanal.
Certo. Entendi. São 9h24. Bom dia, este é o Universo Literário da Rádio FMG. Eu sou Michele Bruck. Nós estamos conversando com a doutora em Estudos de Literatura Brasileira pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e professora do curso da Universidade Santa Úrsula, também do Rio, editora de livros e autora de Ler e Escrever no Escuro, a Literatura Através da Cegueira, Denise Schettini. Denise, perder a visão necessariamente significa perder a experiência que a literatura nos proporciona?
Eu acho que nunca, né? O leitor que é leitor a vida inteira, o leitor que sempre amou os livros, e mesmo o leitor que já nasceu cego e aprende através do braille ou aprende através da voz do ledor, né? Ou seja, a pessoa que lê o livro para ele, ele não vai nunca perder o desejo ou a vontade de ler um livro. Porque, na verdade, um livro te faz viajar fisicamente de onde você está preso para outros lugares, para outros ambientes, para outras dimensões. Então, às vezes, a cegueira pode ser até uma ajuda para isso.
Uhum.
A gente tem muitas experiências visuais o tempo inteiro. Fechar os olhos, às vezes, é uma forma mais complexa de entrar num universo literário.
Entendi. Hoje em dia, a gente tem os e-books, né? Porque você falou aí do ledor, né? Aquela pessoa que vai ler para o deficiente visual. E agora a gente tem essa ferramenta que é sensacional. Esse contato, essa facilidade, cria uma relação diferente com a literatura para eles?
Para os deficientes visuais?
É.
Sim, eu no meu trabalho, era um trabalho em que a minha preocupação, até porque eu tenho casos na minha família de pessoas que ficaram cegas, e era a minha maior preocupação, então por isso eu acabei fazendo essa declaração de amor à literatura através dessa tese. Eu acho que isso ajuda no fundo, né? Hoje quem é grande leitor tem o livro de cabeceira, tem o livro que lê para trabalho, tem um livro que lê na condução. Então, se você como cego tem a possibilidade de poder ir escutando da sua casa até o trabalho, da sua casa até a escola, da sua casa até a universidade um livro, é uma maneira de você ser um leitor multifuncional ainda. Esse trabalho que o leitor tem, o leitor que deseja ler, de ler à noite, de ler no transporte, de ler em casa, o cego começa a ter essas possibilidades por causa dos audiobooks, por causa de e-books, enfim, dessa diversidade virtual, né, que se criou com a leitura.
Entendi, maravilha. E Denise, que obstáculos uma pessoa com deficiência visual hoje enfrenta no acesso à literatura?
Ainda há muitos obstáculos, porque a verdade é que, primeiro, aprender o braille não é uma coisa fácil.
Uhum.
Segundo, os livros em braille são muito caros e estão presos a determinados lugares. Poucas bibliotecas têm, algumas bibliotecas públicas têm, mas são poucos exemplares.
Uhum.
Os audiolivros vêm acontecendo, mas vêm acontecendo de uma forma... vem acontecendo devagar, embora sejam livros que sirvam também para os videntes. Tem muita gente que, como é muito ocupada, escuta audiolivro no carro, escuta audiolivro na condução, enfim. Mas eu acho que ainda tem toda essa dificuldade. Poucas pessoas se colocam disponíveis ou podem fazer esse trabalho voluntário de ledor.
Uhum.
Ser ledor não é uma coisa fácil. Você precisa ter um mínimo de formação e, mais do que tudo, precisa amar os livros, porque, no fundo... você está passando para o outro leitor uma experiência única,
uhum.
uma fantasia única.
Uhum. Com certeza. Denise, onde a gente pode encontrar seu livro Ler e Escrever no Escuro, Literatura Através da Cegueira?
Olha, eu acho que em todas as livrarias esse livro foi todo refeito para virar realmente um livro mais comercial. Ele não tem cara de tese. Ele é um livro muito bonito, em que eu falo o tempo inteiro de ledores e leitores pelos séculos. Desde Milton a Dante, que foram leitores e autores que ficaram cegos, até Tiresias na mitologia, enfim. Então, como ele virou um livro mais comercial e ele foi lançado pela Paz e Terra, e é uma distribuição da Editora Record, ele pode ser encontrado em qualquer livraria, ou encontrado ou encomendado. Como ele acabou de sair, eu imagino que ele possa ser encontrado facilmente.
Maravilha. Denise Schettini, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação no Universo Literário. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve, sucesso. É sempre bom lembrar, microfone aberto para você, para todas as suas novidades aqui na UFMG, tá bom?
Muito obrigada, Michele. Bom dia.
Bom dia. Tchau, tchau, Denise.
Tchau.
Muito bem, conversamos com a doutora em Estudos de Literatura Brasileira pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, professora do curso da Universidade Santa Úrsula do Rio, editora de livros e autora de Ler e Escrever no Escuro, a Literatura Através da Cegueira, Denise Schettini. O livro já pode ser adquirido em livrarias e na internet. E também hoje, no Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, no programa Noite Ilustrada, aqui na Rádio FMG Educativa, vai ao ar o rádio documentário Identidade Cegueira, que debate sobre a construção da identidade da pessoa cega. Identidade Cegueira, então, vai ao ar hoje às 8h30 da noite, aqui na 104,5 FM, Noite Ilustrada, no comando do nosso queridíssimo Luiz Fernando.
Falando de livros.